E vamos para o CBN E-Commerce de hoje. Rodrigo Martucci já está aqui na linha comigo. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
Bom, nosso negócio hoje, quando vamos falar de e-commerce, é sobre plataformas para quem trabalha com confecções. Quais são as opções quando você fala de e-commerce para quem é do ramo da moda?
Perfeito, Gilson. Assim, acho que é um tema bem legal, né? Porque engloba bastante dos nossos, das nossas empresas aqui da nossa região, né? Que trabalham com confecção. E a gente sempre se depara com essa pergunta, assim, quais são os modelos que eu posso usar no e-commerce para crescer meu negócio? Né? Então, todas essas confecções da nossa região estão vendo o mercado crescer, estão vendo as compras online crescerem muito mais do que as compras no varejo físico, e estão se perguntando como é que eu posso aproveitar essa oportunidade. Né? Então, eu separei alguns modelos aqui bem, bem interessantes para a gente discutir.
Qual deles você acha, assim, por escala, os mais interessantes e os pontos positivos de cada um?
Bom, eu acredito que assim, o modelo ideal para nós, na minha opinião, seria o agrupamento de várias marcas que atendem né, certos segmentos, e isso fosse formatado uma plataforma única para vender no atacado online. Para mim, essa é a ideia matadora, onde a gente poderia ter um grande diferencial a nível de Brasil, tendo várias marcas vendendo no atacado pela internet, conseguindo atingir o Brasil inteiro, conseguindo atender as necessidades completas de um lojista, né? Porque hoje o problema é que você tem uma marca, né? Você começa a vender no atacado online, mas o lojista, ele precisa, quem está comprando de você, ele precisa entrar em várias lojas para comprar vários, né, várias peças para ter um estoque variado. Uhum. Se a gente conseguisse unir isso, né, a nossa região se unir, fazer uma plataforma única, onde, né, o Brasil inteiro possa comprar da gente, assim como a gente fez os shoppings de atacado, onde você tem lá 200 lojas, né? Então o lojista vem de Goiás, ele compra tudo que ele precisa e ele volta abastecido, né? Essa seria a ideia, como se fosse um shopping online. Essa é a melhor ideia. Mas tem outras também que você não depende de, né, de ninguém, você pode fazer sozinho.
Vou pegar um pouco mais dessa, deixa eu explorar um pouquinho esta. É como se fosse um shopping virtual, de certa forma, como a gente tem às vezes os shoppings atacadistas do vestuário, e eu poderia ter uma espécie de cooperativa dentro dessa internet, dentro desse site, por exemplo.
Exato, exato. Já temos, hoje já tem uma empresa se destacando em São Paulo, que conseguiu unir essas coisas, né? Mas eles não têm a qualidade de produto, a variedade, tudo que a gente tem por aqui, né? Então, nós temos tudo para ser pioneiro, assim, ser forte, ser conhecido, ser referência nesse segmento.
Agora, você falou que tem outras plataformas também que talvez não tenham essa preferência que você falou, mas como é que a gente pode fazer, no caso, para quem quer trabalhar sozinho, sem estar associado a outras marcas, a outras empresas?
Isso, perfeito. Então, assim, vamos começar com um que é o que a gente chama de pure player, né? Que é o cara que só vende online. Então, nós já temos algumas marcas, e isso é uma possibilidade de estar se tornando cada vez mais tendência. Tem uma marca chamada Amaro, que ela fabrica, é uma marca própria, não importa muito também, mas também fabrica, e vende exclusivamente online, né? Então, ela vende direto para o consumidor, é uma marca que nasceu com essa pegada, né, do digital, vende direto para o consumidor, ela não vende no atacado, exclusivamente online. Então, esse é um modelo de negócio. Você pode fazer também, além disso, você pode fazer você mesmo, fazer a sua loja B2B, né, onde você vai depender um pouco menos de representantes, depender um pouco menos de shoppings de atacado e poder vender direto para os lojistas, né, e vender no atacado. O modelo atacadista, ele é muito interessante. Uhum. Pro digital, porque quem compra gasta muito mais, né, porque o ticket médio vai lá em cima, ele compra com muito mais recorrência. E faz com que você consiga atingir parte do Brasil que dificilmente você vai conseguir atingir com representante e shopping de atacado, né?
Rodrigo, eu queria explorar duas coisas com você nesses dois últimos exemplos que você deu. Primeiro, aquele que trabalha sozinho, vai vender direto para o consumidor. Ele tem que tomar cuidado, eu calculo, com algumas coisas, né? O site tem que ser muito fácil para entrar. E como é que você deixa um site desse conhecido, né? Porque quando você fala de um grande número de marcas num site só, você entende que existe uma campanha por parte dessas empresas para divulgar esse ambiente virtual. E quando é alguém sozinho, como é que ele faz para ser conhecido e principalmente para não errar nas primeiras vendas, que podem fazer com que o cliente dele, né, o internauta, não queira mais passar por ele na internet?
Perfeito. Não, essa pergunta é matadora. É bem difícil, né? É muito difícil uma marca que está começando agora, não tem um nome no mercado, começar pelo digital, não começar pelo online. Por quê? Ninguém nunca experimentou, tem poucos clientes, tem pouca gente comentando, indicando, etc. Então, geralmente, esse movimento ele vai precisar de um investimento um pouco mais alto no começo. Né? Então você vai precisar investir mais em mídia, vai precisar investir mais no seu posicionamento. E o que tem dado certo também é utilizar da credibilidade de outras pessoas para agregar para a sua marca. Então, um trabalho com influenciadores, no caso da Amara, eles fizeram um trabalho muito forte de influenciadores. Né? Então, quer dizer, pessoas que eu confio estão falando que a marca é boa. Então, contratar essas pessoas, fazer trabalho de enviar produto para elas testarem, darem feedback, etc. Então, tem algumas ideias aí para a gente executar, mas no final do dia é investimento, não tem como fugir disso, a não ser que você seja o fundador seja famoso, né? Tem casos aí de artistas que, né, lançaram no dia, no outro já estava vendendo 1 milhão.
Mas isso não é um caso muito comum, né?
Não é comum.
Agora, Rodrigo, tem outro dado, que é que você falou do atacadista que trabalha sozinho e vai atender a outros comerciantes de varejo que vão procurar o seu site para fazer compra. É mais difícil ainda do que a loja que vende direto ao consumidor, quer dizer, o cara que vai trabalhar sozinho, com a loja virtual de atacado, ele tem aí um público mais restrito, né?
Sim, ele é mais difícil por um lado, mas ele é mais fácil por outro. Ele é mais difícil porque o lojista que já está em operação, né, o dono de uma loja que compra de mim no atacado, ele já tem os canais de compra, ele já tem relacionamento com o representante, ele já tem muita coisa. Então, essa mudança de paradigma é difícil, né? Tem que ser feito um trabalho, às vezes tem que segurar a mão dele, fazer a compra junto com ele no site, até ele se acostumar e tal. Mas do outro lado, ele é mais fácil por quê? Porque lojista não liga para experimentar nada, né? Uhum. Lojista precisa saber o que meu público vai gostar, se tem saída, se tem rotatividade, se eu tenho margem. Então ele vai, é uma compra um pouco mais racional nesse sentido. Então, nesse sentido, o online é muito melhor, né? Uhum. No atacado do que no varejo.
Rodrigo, pergunta final e avassaladora. Agora se coloca no lugar do internauta, sendo um comerciante procurando uma loja atacadista, sendo um consumidor final. O que, que ele pode e deve cobrar quando ele acessa um site para fazer compra? O que que, do outro lado, quem tem o site deve se preocupar e qual é a grande ação do consumidor na procura de qualidade dentro de um site de moda?
Não, perfeito. É assim, como consumidor é imprescindível você fazer o trabalho de casa para identificar se a marca é idônea, né, se está tudo certo. Então tem algumas dicas aí, acho que a gente já teve até um programinha aí, acho que dá para buscar lá no site da CBN Maringá algumas dicas. Ou a gente pode fazer outro também para enumerar. Mas de um modo geral, eu acho que utilizar algumas ferramentas, todos os sites, por exemplo, eu não posso montar uma loja virtual de confecção se eu não tiver um zoom profundo na roupa, o cara poder entrar e olhar com bastante detalhe a costura, né, o acabamento. Então, assim, são alguns cuidados que a gente precisa tomar. A questão da primeira devolução, né, ser gratuita. Então, muitos, né, confecções, acho que isso é meio que obrigação para quem quer se estabelecer no mercado, é oferecer a primeira troca. Né, garantia da primeira troca gratuita. Então, né, o cara comprou, não ficou legal, ele manda de volta e a gente troca a peça para ele sem custo extra. Então, são alguns obstáculos aí que a gente precisa passar por cima. No lado do atacado, o que muita gente está fazendo, que é muito interessante, é em vez de trabalhar com essa coisa de mais moda, mais fashion, né, que atrai bastante o varejo, trabalhar mais na parte de gestão, de margem, lucratividade, rotatividade de peça, curva ABC, sabe? Ter um papel de pro lojista, pro cliente dele, ter um papel de consultor mesmo e ajudá-lo a vender mais.
Entendi. Né? Então significa que, agora você fala de linha ABC, eu queria entender um pouco melhor isso. Quer dizer, você tem que oferecer produtos que vendam. E produtos que tem um cliente que possa te ajudar a aprimorar o produto, é isso?
Isso, exato. E você tem um papel de representante para ele, né? No fim do dia, eu acho que é isso. Então aquela pessoa que está ali, o bom, né? Aquele, o bom representante, aquele cara que vai falar, cara, essas peças aqui são as melhores peças, elas têm, vão ter uma rotatividade assim para o seu público, faz muito sentido, uhum. E etc. Então, fazer esse papel de assistência mesmo, né?
Isso que você está falando agora é para o site do atacadista, para aquele que é comerciante e está procurando um produto para comercializar num site atacadista, né?
Isso.
Beleza. Rodrigo, obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Legal. Valeu, Gilson. Um abraço.
Tchau, tchau.